Nós vamos ler em Isaías, no capítulo 9, o verso 6 e o verso 7. E o profeta Isaías escreveu séculos antes do nascimento de Jesus Cristo, profetizando a sua vinda, com essas palavras: porque um menino nos nasceu, um filho se vos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aqui nós encontramos uma das muitas profecias bíblicas sobre a vinda do Messias ao mundo, e essa profecia não somente nos fala que virá um Messias, que virá um Salvador, mas nos diz a respeito do seu caráter, a respeito da sua natureza, a respeito da sua posição elevada, através de uma série de títulos. Veja só que nomes interessantes. Primeiro, Maravilhoso Conselheiro. Algumas Bíblias dividem Maravilhoso como nome, Conselheiro como outro. Algumas Bíblias colocam juntas como Maravilhoso Conselheiro. É interessante que em Juízes existe a ocasião em que o Senhor Deus falou com os pais de Sansão e anunciou-lhes o nascimento de Sansão. E naquela ocasião, Deus aproximou-se deles, eles não perceberam com quem estavam falando, até que fizeram um sacrifício para Deus, e Deus mesmo estava ali naquela forma, manifestação visível. Consumiu aquele holocausto, eles entenderam que então era ele, o Senhor, com quem estavam falando, e até pensaram, né, certamente morreremos, porque vimos a Deus. Mas naquela ocasião em que falaram com Deus, e Deus esteve ali juntamente com eles numa teofania, numa manifestação visível de Deus, eles perguntaram a Deus, sem saber quem era, qual era o nome dele. E a resposta foi essa: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Mas a Bíblia então nos mostra exatamente isso, que o nome de Deus é um nome maravilhoso. E aqui a Bíblia diz que Jesus Cristo, o seu nome é maravilhoso. E não só maravilhoso, mas maravilhoso conselheiro. Conselheiro é uma palavra muito semelhante à ideia de mestre ou ensinador aqui nesse contexto. Não é aquele que dá conselhos, mas aquele que dá ensinos pelo qual nós vivemos. Então, o maravilhoso conselheiro, ou o mestre maravilhoso, Jesus disse aos seus discípulos em João 13, vós me chamais o mestre e o senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então, ele é o nosso mestre e o nosso senhor, mas que mestre maravilhoso ele é. Outro nome aqui está Deus Forte. Esse nome, Deus Forte, como apresenta-se aqui, veja em Salmos, Salmo 63, o verso 1, diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus Forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Então você vê aqui o salmista clamando a Deus e cantando através dessa canção, o Salmo a Deus. Ele começa com essas palavras: ó Deus, tu és o meu Deus Forte, que é um nome, na verdade, do Senhor Jesus Cristo, como diz a Bíblia. Veja também Isaías novamente, agora no capítulo 10 de Isaías, uma outra passagem onde o próprio escritor Isaías chama o Senhor de Deus Forte. Isaías capítulo 10, verso 21. Os restantes se converterão ao Deus Forte, sim, os restantes de Jacó. Aqui então está sendo profetizado as pessoas voltarem, se convertendo-se a Deus, converterão ao Deus Forte. Esse nome de Deus, esse nome de Cristo, é usado aqui nessa passagem para nos mostrar não somente que Ele é o Senhor, que Ele é o Mestre e que Ele é maravilhoso, mas também quem Ele é. Ele é Deus e Deus poderoso, Deus Forte. Outra palavra, não somente aqui refletindo a sua divindade e o seu poder infinito, há também este nome, o Pai da Eternidade. O que significa o Pai da Eternidade? Algumas traduções trazem como Pai Eterno. Pai Eterno indica o quê? Que Ele é aquele que é eterno. Pai da Eternidade nos traz a ideia de que Ele é aquele quem deu origem à própria eternidade. E Ele é o Pai da Eternidade. Ele não teve jamais princípio. E nunca também jamais terá fim. Ele é eterno. Nós sabemos que nós existiremos para sempre, futuramente. Mas nós tivemos início. Não como Jesus Cristo, cujas origens são desde os dias da eternidade. Ele estava presente lá, na eternidade, por toda a eternidade. E é de lá que ele veio, trazendo consigo a sua bênção principal, que é a salvação. A última palavra aqui, o último nome de Cristo em Isaías 9, é o nome Príncipe da Paz. Essa palavra também é tão bonita, o Príncipe da Paz, um nome favorito entre o povo de Deus para falar de Jesus Cristo. Porque príncipe fala da sua realeza, da sua nobreza, de como ele é no povo de Israel, descendente de Davi, no sentido espiritual o Filho Eterno de Deus. Ele é príncipe por direito. Ele é o rei por direito. Ele é, como diz a Bíblia, o rei dos reis e o senhor dos senhores. É o seu direito. E ele age em todos os seus caminhos como o rei de paz, um príncipe de paz. Então, em resumo, o que nós encontramos aqui é que Cristo aqui nos é apresentado. Ele vai nascer. A promessa da sua vinda. O Filho nos será dado. E a sua identidade, ele é uma pessoa de natureza maravilhosa e indescritível. Ele é divino, ele é poderoso, ele é eterno, ele é nobre e ele é aquele que governa com métodos de paz e métodos de amor. Veja o que diz aqui, verso 6 de Isaías 9. Um menino nos nasceu, um filho se vos deu, o governo estará sobre os seus ombros, ou está sobre os seus ombros. O governo, ou seja, ele governará, ele reinará. Também no verso 7, para que se aumente o seu governo, a expansão do seu reino, mais e mais pessoas se tornando seus súditos, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Aqui falando do reinado eterno de Cristo e de como ele reinará para todo sempre sobre o povo de Deus. Veja como está isso predito também em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Conforme o anjo Gabriel foi enviado para levar até Maria, e Maria, mãe de Jesus, recebe então essa mensagem, e o anjo Gabriel anuncia o nascimento de Cristo, que ela seria privilegiada de ser a mãe. E o verso 32 diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Veja só, irmãos, que palavra linda que a Bíblia diz aqui. E existe um sentido em que Cristo ainda não passou a reinar na totalidade do que será o seu reino. Ele já reina, já está entronizado no céu. Mas um dia ele tomará o seu grande poder e passará a reinar sobre todas as coisas. E o seu reinado jamais terá fim. Isso é uma ênfase muito grande do livro de Apocalipse. Capítulo 11 de Apocalipse é predito o seu domínio. Verso 15 diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então a Bíblia nos fala que isso é o destino final de Cristo e o seu povo, o privilégio de reinar juntamente com ele. Então o nascimento de Cristo é um evento extraordinário, porque ele veio a este mundo na sua primeira vinda, não para julgar o mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A sua segunda vinda, o segundo advento, será para julgar o mundo. É disso que nós lemos aqui agora em Apocalipse, quando ele tomar o seu grande poder, passar a reinar, quando chegar o tempo em que os mortos serão julgados e dar-se-á galardão aos servos de Deus. Isso fala-se da segunda vinda de Cristo. Mas a sua primeira vinda, a primeira vinda de Cristo, é a ocasião em que ele veio a esse mundo não para julgar, mas para salvar. E que coisa maravilhosa é a mensagem que a Bíblia nos dá de que Cristo veio a esse mundo não como juiz, mas primeiramente como Salvador, trazendo graça e paz ao mundo, e a oferta de salvação através do seu precioso sangue que derramou na cruz. Na verdade, o Natal, o propósito de ser do Natal, foi para que o Calvário se realizasse. Jesus nasceu como homem para que ele morresse como homem na cruz em nosso lugar. Essa foi a motivação que levou Cristo a descer dos céus e nascer aqui no mundo como uma pessoa, como um de nós. E ele se tornou um de nós para que pudesse ser um substituto real e válido por nós, morrendo por nossos pecados. Por isso, o Natal para nós é um motivo muito grande de celebrar, não é? O nascimento de Jesus Cristo. Aliás, a própria Bíblia nos mostra que é um evento digno de celebração. A Bíblia nos diz em Lucas que quando Cristo nasceu, naquele primeiro Natal, digamos assim, né? Os próprios anjos celebraram. E a Bíblia nos conta de como os pastores estavam ali perto de Belém. Um anjo apareceu sobre eles, a luz brilhou sobre aqueles pastores e o seu rebanho, e disse para eles essas palavras: não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que vos será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Veja que mensagem. É uma notícia de grande alegria, porque ele nasceu para salvar. Hoje vos nasceu o Salvador, disse o anjo. E ali logo juntaram-se a ele uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E que manifestação de que Deus nos quer bem, de que Ele nos ama, a ponto que Ele nos deu o Seu Filho, que vindo a este mundo, nasceu como homem e viveu dessa maneira para nos salvar. Na verdade, quando nós entendemos o que é a realidade de que Cristo veio e nasceu nesse mundo para a nossa salvação, talvez não haja nenhum outro evento que seja mais digno de ser comemorado do que este evento. O evento que Cristo nos amou e desceu dos céus a este mundo para ser o nosso Salvador. Nós hoje celebramos o Natal no dia 25 de dezembro, e isso, na verdade, não tem probabilidade de ser a data correta. Eu acho que tem uma chance em 365 de ser a data correta. Mas, independente de ser o dia ou não, eu nunca soube de como lidam com o caso de uma pessoa que não se sabe a data exata de nascimento daquela pessoa. Será que aquela pessoa nunca comemora aniversário? Eu acho que eles devem marcar um dia para comemorar o aniversário daquela pessoa, né? E eu acho que deve ser feito isso até para fazer documentos. Eles devem colocar algum dia lá, mesmo que eles não saibam exatamente que dia aquela pessoa nasceu. E é tecnicamente isso que nós fazemos, né, em relação ao nascimento de Cristo. Nós não sabemos que dia foi, mas foi-se marcado o dia 25 de dezembro, e isso aí, embora não seja exatamente o dia, o importante é que a vinda de Cristo a esse mundo seja lembrado e seja realmente comemorado. A Bíblia nos fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante que as tradições de Natal têm esse aspecto de se dar presentes, não é? As pessoas compram presentes, dão presentes. E eu creio que isso é inspirado no fato que o Natal é, na verdade, uma grande celebração de um presente. Como nós acabamos de ler em Isaías, o Filho se vos deu, é um presente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso é o maior presente de todos. E, de alguma maneira, as pessoas entenderam que esse presente que Deus nos deu nos inspira a sermos também pessoas generosas e dar, embora nada podemos fazer semelhante ao que Deus deu, dando o seu Filho, dando a vida eterna através do seu Filho. O maior presente de todos é o presente que Deus nos deu e nada se compara. As pessoas têm adotado essa tradição. Eu creio que, especialmente crianças, né, entendem que o Natal é sobre receber, né? Mas a ênfase em nossas mentes, se formos celebrar o Natal dessa maneira, deve ser sobre o exemplo de Deus, de que Ele nos deu, de forma que, como Ele nos deu, nós também podemos demonstrar nosso amor, dando também, de alguma maneira, simbolizando através disso, o nosso amor e refletindo o tipo de amor que Deus tem, que é um amor que o levou a dar o seu Filho. Mas, muitas vezes, esse conceito de dar um presente no Natal se torna um pouco distorcido. Hoje nós temos essa ideia, né, de que as crianças vão ganhar um presente no Natal conforme o seu comportamento, né? E aí então vem essa história, né? Lá tem o Papai Noel e o Papai Noel tem a sua lista, né? Papai Noel está de olho, você está fazendo bem, está comportando, fazendo as coisas todas certinhas, Papai Noel está vendo. Se você for uma boa criança, você ganha o seu presente, se você merecer. Gente, se fosse por aí, Cristo nunca teria vindo. Mas Cristo veio para um mundo que não merece salvação, que não merece vida eterna. Ele foi dado a pecadores indignos. Na verdade, quem sabe a melhor expressão de Natal, se nós queremos expressar Natal através de dar também alguma coisa, seria dar para aqueles que menos merecem. Esse é o espírito de Natal. A Bíblia nos diz: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então não é porque o mundo merece que Deus nos deu o seu Filho, mas Deus deu o seu Filho ao mundo que não merece. Mas nessa tradição toda de dar presentes e de celebrar o Natal, uma pergunta que nós também devemos considerar, creio eu, é a pergunta de quem realmente tem razão para celebrar o Natal. Porque se o Natal é a comemoração do maior presente que já foi dado, que é o presente do Salvador, eu creio que há muitas pessoas que não estão captando o sentido da celebração de Natal. Isso tem se tornado uma tradição e talvez seja apenas mais um feriado, como, sei lá, dia de Ano Novo ou dia da Independência, alguma coisa assim. Eu acho que muita gente não pega realmente o sentido real do que está por trás da celebração. E muita gente está comemorando o Natal e nem entende a grandiosidade do evento. Eu gostaria de contar aos irmãos hoje uma parábola moderna sobre o Natal, que eu achei interessante, eu creio que expressa uma verdade muito profunda. Jesus usava parábolas para ensinar, não é? Ele usava ilustrações do nosso dia a dia, situações que nós convivemos, para expressar verdades espirituais. Eu achei essa parábola interessante, alguém criou essa parábola e fez essa comparação do que realmente tem acontecido com o conceito de Natal. Certa vez, há muito tempo atrás, numa terra distante, havia um homem que chamava-se João Vidal. E Este homem, aliás, era extremamente rico, mais rico do que qualquer outra pessoa. Tão rico que ele poderia doar e doar, e parece que infinitamente doar, sem nunca chegar ao fim da sua riqueza. Então ele começou uma prática muito curiosa, de selecionar pessoas por motivos que a pessoa nunca tivesse entendido, e doava a essa pessoa uma grande fortuna, no valor de milhões. E a cada pessoa a quem ele fazia essa doação de milhões, ele também adotava essa pessoa, a sua família, ela ganhava o seu sobrenome, passava a ser também chamado pelo nome dele e se tornava seu herdeiro. E ele prosseguiu fazendo isso no seu país, de modo que logo havia dezenas de pessoas que haviam sido beneficiadas dessa maneira. E depois centenas e logo milhares. A pessoa que era encarregada de administrar a entrega do prêmio era um assistente que trabalhava para ele, que usava uma roupa característica, um terno preto, uma gravata preta, um chapéu preto, uma maleta e um guarda-chuva. E na sua maleta ele continha os documentos necessários para transferir a doação para a pessoa privilegiada. Então ele continuou fazendo isso por muitos anos, até que ele, em avançada idade, deixou instruções para que depois da sua morte continuassem a fazer isso com seus bens e continuassem de ano em ano daquela fortuna que havia na sua família, doando a outras pessoas para que mais e mais pessoas inesperadamente pudessem ser beneficiadas assim, recebendo esse privilégio tão grande e se tornando assim milionários e parte da família Vidal. Bem, como se poderia imaginar, ele se tornou muito famoso na sua terra e muitas pessoas se tornaram parte da sua família, de forma que as pessoas um dia resolveram marcar um dia para comemorar o nascimento dele, porque ele havia sido tão generoso e abençoado tanto a vida deles, e todos eles sabiam que o impacto que aquela doação tinha feito nas suas vidas tinha transformado totalmente suas vidas. Então eles começaram a iniciar algumas tradições, e as pessoas daquela família inventaram cartões para dia de Vidal e começaram a trocar presentes nesse dia, inventaram músicas e canções que cantavam nesse dia. E essas celebrações continuaram por muitos anos. Mas aí um dia aconteceu uma coisa que mudou para sempre as festas do dia de Vidal. Certo dia, quando era véspera de Vidal, alguns da família estavam falando a respeito de como eles iriam fazer a celebração de Vidal. E alguns que não eram da família ouviram sobre aquilo e resolveram segui-los para aquela festa e entraram de penetra na festa. Não eram parte da família, mas participaram e viram aquilo, ouviram um pouco da história, escutaram as músicas, não entenderam tudo o que era a realidade ali sobre a vida daquele homem, mas entenderam que ele havia sido um homem há muito tempo e era muito generoso, e supuseram que provavelmente ele dava presentes como, sei lá, né, camisetas e bonés e pijamas, alguma coisa assim. Então ficaram assim, achando aquela uma ideia tão bonita, e voltaram para seu país, um outro país, e quando foram para esse outro país, contaram para os seus amigos de lá sobre essa celebração que eles haviam presenciado no outro país. E disseram, olha, lá tem essa celebração, o dia Vidal. E por incrível que pareça, nesse outro país que nada tinha com a história, o dia de Vidal se tornou um feriado nacional. E as pessoas começaram a comemorar o dia Vidal. As pessoas começaram a inventar outras tradições. E logo então vieram coisas como árvores de Vidal e renas e outras coisas que nada tinham a ver com o país de origem do homem que iniciou toda essa tradição. Mas, assim continuou até que um dia, duas pessoas da terra lá do homem, dois que eram da família Vidal, fizeram uma viagem de seu país para essa outra terra. E quando chegaram lá, chegaram no dia da véspera de Vidal. E um deles estava conversando com o outro, dizendo assim, puxa, não seria ótimo se nós conseguíssemos achar aqui, nesse país, alguém da nossa família com quem nós poderíamos nos reunir e comemorar aqui o dia de Vidal? Ah, mas deve ser muito difícil, né, numa terra estranha assim. Mas ficaram totalmente surpresos, porque mal desceram ali da sua embarcação e viram uma loja que tinha uma grande placa na frente com anúncio. Promoção do dia de Vidal. Liquidação. E ficaram emocionados. Veja, o dono dessa loja deve ser também da família Vidal. Vamos conversar com ele. Então começaram a se dirigir para a entrada daquela loja, mas de repente ouviram alguém do outro lado da rua gritar assim, Feliz Vidal! Eles viraram assim surpresos para olhar para o outro lado da rua e alguém do lado da rua onde eles estavam respondeu, sim, Feliz Vidal para você também. E logo começaram a olhar pelas ruas, estava cheio de faixas de dia de Vidal e pessoas dizendo, Feliz Vidal para você também, Feliz Ano Novo. E eles ficaram totalmente perplexos, mas o senhor Vidal deve ter sido muito generoso com o povo dessa terra. Todo mundo comemora o dia de Vidal. É uma coisa incrível. Então eles pararam um dos homens ali na rua que estava dizendo Feliz Vidal a todos e perguntaram-lhe, com licença, nós somos da família Vidal, você sabe onde vai ter uma comemoração do dia de Vidal? E ele diz, certamente, vai ter nesse endereço. E passou para eles o endereço e diz, vocês podem, né? Certamente ir participar conosco, né? Vocês, obviamente, são estrangeiros, assim vocês podem aprender alguma coisa sobre os nossos costumes. Então eles foram. E quando chegaram lá, havia uma grande festa preparada. E assim que entraram, eles logo começaram a estranhar. Havia uma banda tocando música muito estranha, volume muito alto, coisas que não tinham nada a ver com o dia de Vidal e nem com o senhor Vidal, e inclusive até mesmo violava os princípios de vida em que o senhor Vidal havia vivido. Pessoas estavam dançando e bebendo e rindo, e eles ficaram totalmente surpresos. Havia até pessoas embriagadas e disseram, isso é comemoração do dia de Vidal? Mas que coisa estranha, o senhor Vidal nunca aprovaria disso. E não estavam entendendo nada. Então um virou para o outro e disse, sabe de uma coisa? Pensando bem, aquelas pessoas com quem nós conversamos na rua e vimos falando Feliz Vidal, algumas delas não pareciam milionários, pareciam até mendigos. Será que eles ganharam o presente? Se tornaram parte da família Vidal e herdaram a fortuna dele? Aí o outro disse, realmente, foi muito estranho. Vamos perguntar a alguém aqui o que está acontecendo. Então chegaram para um dos senhores ali naquela festa e disseram, aqui, com licença, o senhor poderia nos ajudar? Nós estamos notando aqui algumas coisas, nós não estamos entendendo nada. Essas comemorações são comemorações do dia de Vidal? E o homem olhou e disse, sim, vocês são estrangeiros, não é? Deixe-me me apresentar. Meu nome é Carlos Boas Obras. Eu gostaria de explicar para vocês sobre nossa comemoração. Isso é a comemoração do dia de Vidal. E eles falaram, mas o senhor também recebeu a fortuna que o senhor Vidal faz em doações? E ele disse, fortuna? Você está brincando comigo? Eu entrei no cheque especial para dar conta de pagar pelos presentes de Vidal. Mas ele prosseguiu e disse, olha, eu não entendo tanto a coisa assim, sabe? Porque eu não sou perito no assunto, mas tem um livro que conta essa história, e muita gente tem esse livro em casa. Eu mesmo nunca li, não, mas eu sei que é o livro sobre um homem que se tornou muito rico e que, nesse livro, as pessoas escreveram quais foram as suas estratégias, as suas táticas que ele usou para se tornar rico, para que qualquer pessoa que quiser ler o livro pode, né, fazer a mesma coisa e ficar rico também. Boas obras. Eles olharam um para o outro e disseram, isso é a história sobre o senhor Vidal? Pararam outro senhor ali, um outro cavaleiro, e perguntaram-lhe, com licença, explique-nos, por favor, o que o senhor entende sobre o dia de Vidal? Ele disse, o meu nome é José Tradição, prazer. O dia de Vidal é uma celebração que nós temos aqui em nosso país, que é uma coisa meio tradicional, sabe? Quando eu era criança, os meus pais nos introduziram a isso, eu sempre ganhei presentes e sempre ganhei cartões, então agora que eu cresci eu faço a mesma coisa, é uma tradição que nós temos aqui. Mas o senhor chegou a receber a fortuna do senhor Vidal? Ele, fortuna? Eu, hein? Vocês não entendem nada sobre o dia de Vidal. Aí foram mais para frente e perguntaram para o outro. E disseram, com licença, o que o senhor entende do dia de Vidal? E ele disse, bem, o que eu entendo? Bem, deixa eu me contar. É muito prazer, meu nome é Pedro Mitologia. Esse negócio de Vidal, eu não sei, sabe? Tem gente que diz aí que teve um homem chamado Sr. Vidal, mas eu não sei se é verdade, não. Eu acho que esse negócio, né, hoje em dia, com nossa tecnologia moderna, científica, nossa era científica, não dá para ter muita certeza, não. Vai ver que isso aí é uma lenda, né, que houve esse homem, mas é uma história de um homem que era muito generoso e ele dava presentes para as pessoas, sabe? Tipo assim, bonés e camisetas. E aí, por causa disso, hoje em dia as pessoas fazem a mesma coisa e achavam uma tradição bonita, mas eu acho que não tem fundamento histórico. E eles então perguntaram para ele, o senhor então não acredita que realmente existiu um homem chamado Vidal? Ele disse, não, eu acho que isso aí é tudo ficção, nunca existiu nem esse homem, nem a terra onde ele viveu, nunca existiu essa família, essa tal de família Vidal. Isso é só uma lenda. E eles não estavam conseguindo acreditar o que estavam ouvindo. Mas aí de repente, alguém abriu a porta do salão e entrou e era o representante da família Vidal. Com seu terno característico preto, sua gravata preta, seu chapéu preto, seu guarda-chuva preto debaixo do braço e sua maleta na mão. E ele entrou ali e eles pensaram, até que enfim, agora eles vão entender o que é o dia de Vidal. E ele entrou ali e procurou chamar a atenção de todos, falando, com licença, eu tenho um anúncio, Mas em meio à barulhada da música alta, das conversas, das risadas, ninguém o escutou. Ele tentou outra vez mais alto. Com licença, eu tenho um anúncio muito importante. Me dê atenção, por favor. Mas ninguém lhe dava ouvidos. Então ele foi de um em um e parou perto de um senhor e disse: com licença, eu tenho que falar contigo, eu tenho uma questão de negócios muito importante da qual eu preciso te falar. E o homem virou para ele e disse: negócios não, é véspera de Vidal, você vem falar comigo de negócios? Outra hora. E ele foi para outro e ninguém lhe dava ouvidos. De forma que ele tentou um, tentou outro e falou com quase todos ali naquela festa e ninguém o permitiu que explicasse o motivo pelo qual havia ido até ali. Até que por fim virou-se e saiu pela porta sem dar a ninguém o benefício da fortuna da família Vidal. Mas, no entanto, a festa continuou do mesmo jeito. E não é isso mais ou menos que fizeram com o Natal, gente. Pessoas estão aí comemorando, acham que é uma festa, coisa de tradição, de família, e não entendem a mensagem tão importante que Deus nos deu através da vinda de Jesus Cristo, o dom da vida eterna. E as pessoas comemoram o Natal, a vinda de Jesus, sem realmente parar para refletir sobre isso. E quantas pessoas estão celebrando o Natal, mas eles não receberam o dom, eles não têm a vida eterna, eles não têm a salvação. A Bíblia nos diz que nós devemos dar graças a Deus pelo seu dom inefável, um dom indescritível, que é o dom da vida eterna. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Já pensou sobre isso? Vida eterna. Gente, se uma farmácia conseguisse uma fórmula que garantisse às pessoas viverem até os 200 anos de idade, com boa saúde, haveria uma fila de quilômetros para comprar. E Cristo nos oferece vida eterna, de graça. Mas os corações duros e incrédulos desprezam o dom inefável de Deus. Nessa época em que nós damos presentes, nós sempre pensamos, né, o que eu posso dar para alguém que será realmente apreciado, né? O que eu posso dar para alguém que ele vai gostar, né? Eu não quero dar uma coisa que vai ser inútil, que ele não vai gostar, que não vai ser do gosto. E eu não sei, talvez alguns de nós aqui já tivemos a experiência de comprar alguma coisa e dar para alguém que a pessoa não gostou. Nós damos presentes, mas nós buscamos dar presentes para agradar as pessoas, não é? Mas como você se sentiria se uma pessoa recebesse um presente embrulhado, meio curioso, né? Tirasse o embrulho, olhasse, é isso? Não. Vou nem abrir a caixa, isso aqui vai direto para o lixo. Você nunca faria isso com alguém, mesmo que você achasse ali que fosse uma coisa que você não queria tanto assim, né? Você ia ser educado. Mas olha, gente, quantas pessoas têm desprezado o dom de Deus. O dom de Deus, o presente mais caro, adquirido com o sacrifício mais elevado que podemos imaginar. E quantas pessoas têm desprezado esse dom. Vamos olhar em Apocalipse capítulo 3, concluindo nossa mensagem. Apocalipse capítulo 3, o verso 20. A Bíblia nos diz que a vida eterna é um dom que Deus oferece gratuitamente. E aqui em Apocalipse 3, o verso 20, há um convite de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Se alguém ouvir a minha voz. Será que hoje há pessoas que estão tão preocupadas aí com as atividades, as tarefas envolvidas com as celebrações de Natal, que estão tão ocupadas na celebração, que não tem tempo e não tem atenção para a voz de Cristo que nos chama? E gostaria de te dar o maior dom de todos. Há muitas pessoas que nesse Natal estarão comemorando o Natal, que nunca receberam o presente real do dia de Natal. Mas o Natal é o presente da vida eterna que Cristo nos deu. Que nós sejamos pessoas que aceitamos o dom, para que possamos realmente, nesse Natal, comemorar e celebrar de verdade o presente maior de todos, a vida eterna que Cristo nos dá. Vamos nos colocar de pé a fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pela mensagem tão clara que ela nos traz, ó Deus, de como Cristo veio e nasceu nesse mundo, como Filho eterno assumiu a natureza de homem, para como homem provar a morte por todos os homens. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse dom inefável, o dom da vida eterna, o dom tão precioso, tão custoso, mais caro do que qualquer outro presente que jamais foi adquirido para dar a alguém. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos oferece esse dom livremente. E, Senhor Deus, pelas pessoas que hoje estão aqui, que nunca receberam a salvação, a vida eterna que o Senhor oferece para aquele que se arrepende dos pecados, se converte a Cristo Jesus e crê nele como Senhor e Salvador, que nessa ocasião possa haver um reflexo sério sobre isso. Que as pessoas, mesmo nessas comemorações de Natal, possam pensar o que estamos realmente comemorando. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos dar o motivo real de comemorar. Que possamos, Senhor Deus, ser aquelas pessoas que somos parte da família e herdeiros, porque o Senhor nos trouxe a vida eterna. Nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus.